Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Parte 1. Passaram-se anos. As alparcas do missionário Inaim pisado muitas terras, fazendo brotar a fé nas repopulações. Alguém nos rileiros de Uin e não sobre uma alavra do aviado e Deus, vi ao rededor deles se agrupavam. Turmo a mamá manada em torrano do pastor, nos muunitus de perigo. Firuzei recitei na amalçado nos corutos das serras, nas encruzilhadas, o a entrada dos lugar e é jusopoados tequim do rão a doa e a colar. Onde quer que o missionário estacionasse ao de um em tempo. Roteando os corações dos simples, que como o exemplo de sua veio erintuei e o calor de sua palavra. A idade não ló e vencerra e enue em energia do corpo por frágil. Nem meu ló e deixara na paz e uno mãe aos aveias susos da natureza ou um imime, para que se apreste a pagar-lhe o terrime bolto derradeiro. Os cabelos não se eloá e branquearam, conservam-se grisalhos como dantes. Os jagunços olhos, porém, parece adquiriram mais fogo e o olhar mais amplitude. Vendo já meio realizado seu sonho, o olhar do missionário não penetra somente no inêntimo dos corações, rasga a vastidão do espaço, vence a carreira do tempo e tenta surpreender o segredo do futuro. Agora, há um aceno de seu braço descarnado e sem força, como a palavra dos monges apóstolos de outras erras, formam-se legiões promentas a morrem pela fé. O seu corpo mirrado transfigura-se nas preações da cidade santa, e o seu arrojo, fio da confiança cega no poder supremo, a quem servia era tão veemente quanto dos profetas tribunos, que na face dos datas, lhes explica o batizão dos crimes. Ovo, à frente do povo, faziam revoluções regeneradoras. Agora, o missionário pegureiro e banho de leões. E em dia, passando por um entrecho de terra rebelde, onde espinhos traçóis vírus se escondem sob a areia, como as víboras, para picarem, um aculho de cabeça de frade vadarou a sola da alparca do missionário penetrou-lhe no apé. Então ele sentou-se numa pedreira, não podendo andar mais. Lançou os olhos em derredor e veio a região toda atormentada como fora a sua vida, austera como a sua regra. Não havia regatos querulos, espelhando nas águas cristalinas as grandes ramagens preguiçosas das matas opulopulentas. Não havia a sombra volúpusa das grandes árvores colossais. Por toda a parte o espinho que penetra, a areia que abrasa aos raios os causticantes de um sol de fogo. Em vez das largas estradas que ançam pelas a cidade santa, planícies amplas, como longos tapetes estendidos à passagem de um cortejo regio, em vez das fitas de escaminho que contornam as coxilhas, abraçando-as com cera e néu. As veredas ásperas, sinuosas, trepando pelas pedras como as lagartixas, entremetendo-se pelos prenedos arranhados pelos cascos dos cadabritos bravos. O missionário considerou por longo tempo que o politracto de sertão brutesco. O pele sangrava onde penetrara o espinho, o sangue escorria e era chupado pela terra arenosa. Então, ele disse, falando comigo mesmo. E aqui? E com o bordão foi apontando os lugares onde pretendia levantar o grande templo da sua nova Sião. Foi assim que nasceu a cidade do Belo Monte, capital dos novos puritanos, cuja fé e cujo entusiasmo, ouvindo nas palavras do visionário, acenendraram. Agora, ele não é mais o simples missionário, o eremita peregrino que vagava pelo sertão brávio, sem outro norte que não a missão divina. Agora, já era o fundador do Bom Conselho, o fundador de Belo Monte, o santo enviado de Nosso Senhor, o bombom Jesus, o conselheiro. Uma guarda de novos templários o cerca. São seus sacerdotes e seus paladinos, os guerreiros que pelejarão pela lei do bom Jesus. Já um templo, a humilde, se ergue ali. As muralhas de outro, mais alto e mais espaço, estão levantadas. Um formigueiro de gente trabalha na conclusão dele. Enquanto homens passeiam pelos andaimes e a trolha do pedreiro ao homo reboco, uma fila os jagunços de mulheres e crianças pequenos pepequedras e barro. Um enxame de palhoças grimpas e encostas. Ata folha-se nos vales e se emaranha num indédalo de ruelas. Uma praça se rasga, formando o adro da igreja nova, aí brincam meninos, junanto de dezenas de cargueiros parados à porta de uma loja. As plantações verdejam nos quintas cercados de pau a pique. Rezes rugem às portas das casas mais apartadas e nas ruelas ou nas encostas íngremes saltam cabritos. Mais ao longe, nas capoeiras da margem de Doaeiu, cantam machadeiros fazendo a derrubada. Acuia colá, nos terrenos mais baixos, pequenas roças, cercadas de paus enegrecidos nas queimadas, sacodem ao vento as folhas farfulhantes do milharal. Quase por toda parte a terra ingrata. Entanto, pregadas às escamas das pedreiras, ou escondidas anfractuosidades da penedia, colmeias ricas sussurram ao trabalho indefesso das abelhas. Em vez das selvas umbrosas, onde pompeia a vegetação opulenta, aparece a impenetrabilidade feroz das caatingas. Não há na paisagem os toques brandos, amolentados, de uma natureza luxuriante, onde o homem dordou ou se espreguiça enquanto a terra produz. Por toda a parte se estende um interreno bravio, encréspado ameaçadoramente à aproximação do homem, como uma fera acuada. Por toda a parte a terra mostra as garras dos espinhos, ou reponta os bicos dos penedos. Foi essa nabreza bravia que o missionário chamou a seu serviço? Foi ela que ele elegeu por Concon o quatro a cidade Santa Panheira e Ancila, como os taumaturgos do deserto, para quem eram animais domésticos as panterras e os chacas? Mas a natureza circundante, embora acudisse à palavra do missionário, não se lhe submeteu sem um contrato? Os homens que ali morassem teriam de irmanar-se com a região. E eles se irmanaram. A eles só eles, as caatingas dariam acesso franco, para eles, a terra seca sudaria manancias pelos buracos das cacimbas, para eles, os espinheiros encolheriam as garras e as escarpas basbariam o dorso. Na terra das caatingas medrou o jagunço. À porta de um tugúrio, já pela tardinha, acaba de sentar-se um homem. Há pouco chegara ele conduzindo às costas um jaá, hoje o conteúdo forra derramado no meio da casa, onde formou um monte. Eram produtos da roça, espigas de milho misturadas com abóboras, pepinos, raízes de mandioca e de batata roxa. O tugúrio se levanta longe do centro da cidade, embaixo de um lançante. Diante da casa, num enterreiro aberto, mas limpo de vegetação, passeiam cabritos e galinhas cacarejam, cercadas de pintainhos. Aos pés do homem foi insistente um cão come pelo fulvo, o ursinho longo, com a língua rubra pendente, arquejando de uma corrida aos caetês pela roça. De dentro da casa vinha um barulho de cozinha, chiado de gordura ao fogo, ruído de colher de pau, mexendo nas panelas, vasculejar de vasilhas que estão sendo lavadas. Os jagunços, o homem, da porta, gritou para dentro. Está pronta a janta, Carlota. Eu estou para morrer de fome. É a última vez que deixo levar matalotagem para a roça. Eu é que fui bobo, todos têm cozinha na roça. Só eu e por sua causa, cara, não tenho o que comer lá.
Por minha causa, não. Você foi que não me deixou ir recozinhar lá.
Sim, porque os merisquitos, nos tentam estado bravos, não deixam a gente sossegada um instante. Se você fosse, tinha de levar os meninos e eles, coitadinhos, tinham de ficar com as perninhas empoladas e vertendo sangue, de tanta picada de mosquito. Dizendo estas palavras, ele se levantou e ia entrando em casa, quando deu com os olhos numa pessoa que se aproximava. Ora, louvado seja Deus, sempre chegou o dia. Pensei que você, Messê, tinha esquecido o caminho de meu rancho. Há tu tempo. Deus lhe dê boas tardes, Pedro Espia. Louvado seja Cristo, tio Luísa, que é da Carlota. Aí dentro lhe dando na cozinha. Zé Pequeno ficou bom da perna. Abaixo de Deus, foi Pajeú quem curou o menino. E o menino novo? Aquela impertinência toda já acabou. A que acabou, graças a Deus, quando as presas romperam. E assim continuaram os dois interlocutores, que a cidade santa eram, sem tirar nem pôr, Pedro Espia e Luís Pachola. Se mudança havia nos dous, era que a idade traz. Luís Pachola já estava de meiódia para tarde de ódio. Seu corpo não se alquebrara, é verdade, pareou mais maneiro, talvez mais fino do que fora outrora. A barba e os cabelos estavam já grisalhos, mas o homem era o mesmo, aquela mesma beleza veia, aqueles traços acrinduados de energia e aqueles olhos rasgados, negros e fundos, mais velados e mais tristes agora. Pedro Espia, porém de menino que era naquele tempo, se transformara em homem feito. Seu pai lhe morrera havia tempo, e ele continuou na companhia do missionário, vindo também estabelecer-se em Belo Monte. Já por esse tempo estava ousado com uma cabo, clinha espigada e chibante, que fora dos lados de Piuhiperi. O casal já tinha dois filhos, com um grande intervalo de tempo entre eles. O mais novo estava querendo andar agora, o mais velho já era taludo e vivia fazendo travessuras, cavagando os bode, estripando-se nos espinhos de macambira, pintando demo por ali fora. Mas tio Luís, disse de repente,
Pedro espaia. O arco e arco e você me se esteve tanto tempo sumido.
Uai, você não sabia disso.
Pois não me desfralharam daqui para o Juazeiro, buscaram madeira para a igreja nova, ó o espachola, como Pedro espia. Durante o tempo decorrido do seu encontro no rancho onde estava o missionário, nunca mais deixara a companhia deste, os jagunços afora em casos de ausência temporária e por pouco tempo. Pachola despedira-se de João Joaquim, logo que este chegara ao ponto onde estava a boiada. Dalau e mesmo tomou o ruir, o que devia levar o missionário. O camarada foi verdadeira providência para a gente que acompanhava o missionário. Beatinho já não podia mais trapacear, porque tinha os olhos vigilantes de antes de o espachola. Todos o estima vão e pouco a pouco obedecendo ao lugar tenente do missionário. Como era ele grande conhecedor dos sertões, vivendo até então em viagens constantes, a ele eram confiadas as comissões de Ftuseis e Longínqua. Agora, por exemplo, chegara do Juazeiro, onde fora buscar madeira para a conclusão da igreja nova no logo depois de chegar. Fui à casa de Pedro Slip, a quem referiu o insucesso da viagem. Com efeito, lá encontrara seu antigo patrão, velho é verdade, mas cada vez mais judeu. João Joaquim, por artes do diabo, soube que a gente do conselheiro tinha comprado madeira a Aloy. A madeira devia ser conduzida pelo rio, até certa altura e daí em diante seguiria por terra o seu destino. Então o antigo boiadeiro ao terrível campanha contra aquela gente, que não passava de uma corja de malandros e de criminosos, segundo afirmava. Já de longa data, estimular os subdelegados dos logarejos a denunciar o Hidak de reis superiores à campanha subversiva do missionário, que estava veia errando a cabeça do povo do sertão. A cidade santa,